Muito bem, nós paramos semana passada, nós estamos vendo sobre Abraham, como Abraham saiu. Deu tempo de você ouvir a aula? Não consegui. Então, a gente está vendo sobre Abraham, como Abraham saiu de Harã, onde ele estava com os pais, e foi para a terra de Canaã. E nós vimos que, em um primeiro momento, Deus falou: vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, você vai indo, e quando eu achar que está legal, eu vou te fazer um joia, como se fosse. Porque Deus vai falar para ele, é aí mesmo. E aí o Abraham tem a ideia de ir para a terra de Canaã. A gente viu por quê. Porque lá ainda tinham algumas pessoas especiais morando, e ele resolveu que ele vai justo para a terra de Canaã. E assim, chegando lá na terra de Canaã, quando ele chega num determinado local, Hashem fala para ele, aí. E Hashem aparece para ele, fala, é aqui mesmo, e já vou te informando que essa terra aqui vai ser futuramente dos seus descendentes. Então, em primeiro momento, a Torá conta que ele foi passando pela terra, ele não parou em nenhum lugar assim para ficar, ele foi indo, e quando ele finalmente chegou na cidade de Shechem, Nablus, entre as duas montanhas Gerizim e Eival, Deus apareceu para ele e falou, é aqui. E aí nós vimos semana passada qual o motivo para Deus aparecer para ele justo nesse local, o que Deus quis demonstrar para ele, que, resumidíssimo, que nesse local tem coisas igual ao Monte Gerizim, tem pessoas igual ao Monte Gerizim, que é um monte florido, bonito. Da mesma forma tem o Monte Eival, que é todo deserto, e você tem como converter e transformar o monte, todo deserto, em um monte florido, dependendo do seu comportamento. Assim como a cidade de Shechem, nós vimos também que era uma cidade não muito boa na nossa história toda. Uma cidade que apareciam muitos pecados no nosso povo. Vieram de lá muitas coisas ruins, partiram de Shechem. Então também era uma forma de demonstrar que dá para se elevar a esse lugar. E ainda por final, a Torá enfatiza que Canaã, o povo de Canaã, estava morando nessa terra. De novo, Canaã era aquele filho do Ham, filho de Noar, neto de Noar, que era um super pervertido. E a Torá está querendo também demonstrar que Abraham foi para um lugar onde tinham pessoas desse nível, mas dá para trabalhar e dá para melhorar. E aí no final nós vimos que a Torá já está nos demonstrando aqui aquilo que mais para frente, quando a Torá for dada para o nosso povo no deserto, vai nos demonstrar de novo que Torá não depende do lugar onde você está e do ambiente onde você está. A Torá dá para ser aplicada em qualquer canto do mundo que for. E então por isso a Torá é dada no deserto. E aqui Abraham recebe a Hashem para dizer para ele que é para ficar por aqui, quando ele está justamente num lugar que representa algo não positivo e algo abandonado, mas que dá para se transformar isso numa coisa boa. Em seguida, a Torá conta que o Abraham foi de lá para a montanha e morou num lugar e montou a sua tenda, que ficava entre Beit Kel e Ai. São dois nomes de lugares em Israel. Ele ficou ali no meio, na montanha. Na montanha por quê? Porque Deus tinha ordenado ele lá no comecinho, Lech Lechá, vai para você. E como nós vimos no passado, a Torá está falando aqui, Lech Lechá, ir para você, quer dizer, vá sozinho, mesmo se o resto da turma não te acompanha, e mesmo que as pessoas estão contra você, você saiba que você está no caminho certo. E, portanto, vá na sua. Abraham pensa, aqui embaixo, nessa bagunça toda, eu quero sossego, quero tranquilidade para servir a Deus como se deve. E por isso ele sobe até a montanha e mora lá entre duas cidades. Mas apesar disso, ele está no meio do caminho, no meio da estrada. E ele vai receber muitas visitas lá, que nós vamos ver mais para frente. Mas de qualquer forma, é só visitas. Não é que ele está no meio de um povão morando, com um monte de gente se comportando mal, ele preferiu ficar no seu canto. E aí a Torá conta que Abraão foi indo para o sul de Israel. Foi migrando para o sul de Israel. Por que justo o sul de Israel? De novo, o sul de Israel é o quê? Deserto. Justamente ele está indo para o deserto, de novo, levando em consideração tudo isso que nós falamos até agora. E não só isso, a própria capital do nosso povo, Jerusalém, fica no deserto, no sul de Israel, que também demonstra para nós que a nossa capital pode ser estabelecida onde for que seja, não precisa ser um lugar maravilhoso, pode ser no meio do deserto, porque o que importa é a Torá que vai partir de lá. E assim começa a Torá agora uma nova história, que é mais um teste que Abraão vai passar. O que acontece? A Torá conta que, de repente, teve uma fome na terra de Canaã. Uma fome, e, conforme os comentaristas trazem aqui, Abraão tentou a todo custo não ir embora. Deus acabou de mandar ele vir para cá e vai embora. Ele tentou a todo custo se manter desse jeito, enquanto deu. Mas chegou um dado momento que não dava mais. Não ia ter mais comida. Ele ainda ficou com medo que não vai ter nem visitantes. Não vai poder receber as visitas. Vai passar a pessoa na casa dele, não tem. Zero, não tem comida mais. Como? Abraão era muito, muito portas abertas, sempre recebia as pessoas. Não dá para agora, de repente... Boa noite, bem-vindo. Ele não vai conseguir... Tem cadeira lá?
Bem-vindo.
Abraão recebia muito bem as pessoas e ele notou que com essa fome que está tendo agora, ele não vai conseguir receber as pessoas. Então é melhor eu ir embora. E assim Abraão vai para o Egito. Abraão vai para o Egito, lá tinha comida. E na realidade esse momento é mais um teste para Abraão. Por que de repente tem fome? Justamente para testar Abraão. Hashem fala, olha, eu mandei Abraão, agora há pouco, sai de Harán e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Abraão chega lá e vai andando, andando, Deus fala, agora, aqui, fica aqui, terra de Canaã, eu quero que você fique aqui. E já te aviso que essa terra no futuro vai ser dos seus descendentes, fica por aqui. Passa pouco tempo, fome. Abraão tem que ir embora. Era um teste. Abraão agora podia xingar Deus. Falava, não estou te entendendo. Eu estava lá muito, muito, muito bem em casa. Estava com minha família. Tinha minha riqueza. Tinha, vai, herança do pai. Tinha tudo lá. Tinha o império dele lá. Deus fala, não, sai daqui, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu fechei tudo. Não sabia nem para onde eu estou indo. Eu vou. Aí eu pensei, acho que eu vou para a terra de Canaã. Pelo motivo que a gente viu. E aí ele vai para a terra de Canaã. Quando chega na terra de Canaã, fome. Como é que é isso, Deus? Você mandou para cá para agora me fazer passar fome? Mas Abraão, zipa na boca. Abraão não reclama de nada. Abraão se levanta. Enquanto dá para se manter, ele se mantém. Enquanto dá para levar a vida, ele leva. A partir do momento que não dá, fecha tudo. Vamos descer para o Egito. Como é? E Abraão desce para o Egito. Só que agora ele tinha um grande problema. E a Torá conta da seguinte forma. Foi quando Abraão estava chegando no Egito. Ele falou para Sarai, sua esposa, nesse momento ainda ela chamava Sarai. Abraão falou para Sarai, olha, você, eu agora sei que você é uma mulher bonita. E aí os comentaristas que perguntam como assim, até agora você não sabia? Então tem diversas... explicações para isso. Tem aqueles que dizem que a Sarai era tão recatada que Abraão nunca conseguiu perceber a beleza dela. E tem aqueles que dizem, não quis dizer isso, que agora eu estou vendo que você... Agora eu estou vendo que eu preciso me preocupar com a sua beleza. Por quê? Eles estão descendo para uma terra promíscua do Egito, que era famoso já na época. E Abraão tinha medo, o que vai acontecer com minha esposa quando chegar lá? Mas ainda, Rashi traz que as pessoas do Egito eram mais feias. Então, se vão ver, de repente, uma mulher tão bonita chegando lá, vai ser um perigo para ela.
Só um detalhe, quantos anos ela tinha na época?
É, quantos anos a senhora? quantos anos, tá vendo? Minha esposa está lembrando um detalhe interessante. Quantos anos a Sarah tinha nesse momento? Não se sabe exatamente a idade, porque a Torá não fala quando aconteceu isso. Mas, uma vez que, quando a Sarai saiu de casa de Harán, junto com Abraham, para ir para Israel, Abraham tinha 75, ela tinha 65, então você pode imaginar que agora ela tinha pelo menos mais de 65 anos. O Rashi até traz uma outra explicação muito interessante. Normalmente, uma pessoa, quando viaja, fica com cara de viagem. Cara amassada de viagem. E a Sará, eles estavam chegando no Egito, e Abraão olha para ela e vê que ela está intacta. Como saiu de casa?
Ela tinha produtos muito bons.
Muito bons, né? Mas consta que a Sará é dentre as mulheres mais bonitas que já existiu na história, assim que é escrito na Guimarães. De qualquer forma, Abraão agora viu que ele tem que se preocupar com isso. O que ele vai fazer? Mas ele tem mais uma preocupação. Diz o Abraão para ela, olha, vai ser quando os egípcios virem você, e vão dizer que essa é a minha esposa, quer dizer, sabe o que vai acontecer? Vão me matar e vão te deixar viva. O Abraão tinha um medo aqui, depois a gente vai ver melhor se você acha na semana que vem. Ele tem um medo muito bem fundamentado, que no Egito as coisas eram assim. Chegava um sujeito casado e queriam pegar a mulher dele, matavam ele e pronto. Resolveu o problema. Então Abraão falou, e agora que vai ser? Então, vou fazer um combinado. Se te perguntam, quem é esse moço que está com você? Você vai falar, é meu irmão. Meu irmão. Se é meu irmão, eles vão me fazer bem, eles vão me matar. E aí vamos ver o que vai acontecer. Pelo menos eu não vou morrer. Mas o Midrash conta que Abraão não foi só isso que ele fez. Ele se precaveu muito mais. O que ele fez? Abraão pegou a Sará e escondeu ela dentro de uma caixa. Cheia de outras tranqueiras. Da mala dele. Estava trazendo a mala, o baú, colocou ela dentro. E agora, ele ia tentar, a todo custo, passar pela alfândega na minha mala. Quando entrar no Egito, ele vai, sei lá, chegando no hotel, ela pode sair de dentro. Ninguém viu ela, ninguém vai fazer problemas para ele. Só que, ele tinha medo. De repente, vão sim abrir a caixa, vão descobrir. Então, por isso ele falou, vamos já fazer o trato. Se abrirem a caixa, falar, quem é? Você fala, eu sou irmãzinha dele. Não vai falar que você é minha esposa. E assim, pelo menos, não vão me matar. Já é um passo. Depois a gente vê o que a gente faz lá. E aí, Abraão chega, de fato, no Egito. Abraão chega no Egito e olham para ele na alfândega. Uma mala enorme. Você está trazendo eletrônico dos Estados Unidos? Falaram para ele, Abraão, o senhor tem que pagar imposto. Ele falou, não tem problema, quanto vocês querem? Eu pago. Eles falaram, sim, eu acho que não tem esses detalhes. Você tem que pagar imposto pela... Não, do eletrônico. Como? Tá parecendo... Não, é hoje em dia que parece história antiga. Falou, olha, falou, então paga o imposto. Falou, não, quanto você quer, eu te pago. Não, mas tem um problema. E se a sua caixa aí, sua mala, está cheia de utensílios de ouro? É mais caro o imposto. Falou, não tem problema, te pago quanto você quiser por utensílios de ouro que estão aqui dentro. Aí o sujeito falou para ele, mas talvez a caixa está cheia de pedras preciosas. É mais caro ainda o imposto. Então Abraão falou, tá bom, eu pago. Quanto você quer? Aí o sujeito achou meio estranho. Quanto exige, ele paga? Aí tem contrabando. Isso vai estranhar, não é possível.
Claro.
O sujeito está disposto a pagar qualquer negócio? Então... Ele falou, e de repente, aí dentro da sua caixa tem pedras preciosas que não têm valor. É uma coisa assim absurda, está trazendo diamantes aí dentro. Vem de Antuérpia para cá. Está trazendo um monte de diamantes. Não, não tem como fazer um cálculo. Nós precisamos, com licença, precisamos abrir o baú para poder saber o que tem dentro, para poder ver qual é a taxa. E aí, não teve saída. Abriram a mala. E já era noite, estava entrando a noite. E mesmo assim, que iluminação eles tinham. Mesmo assim, viram que era uma mulher muito bonita. E já começaram todos alfandegários a discutir quem é que vai pegar ela. E começaram já a oferecer para Abraão, quanto você quer? Começaram a oferecer. Obviamente ela já, quando perguntaram para quem é, ela falou que é meu irmão, senão Abraão já estava direto morto. Então, ah, seu irmão, muito bem, então vamos pagar, quanto você quer? E começaram a negociar e cada um dava um valor mais alto. Começaram a ver que, pelo jeito, no leilão está muito alto. Então, será que é tão valorizado assim? Vamos ganhar uns pontos. Levar para o faraó. E pegaram ela e levaram ela para a casa do faraó. E aí? Aí, em primeiro lugar, de novo, quem é essa daí? Na hora, o faraó já sabia, então é irmão, irmã, muito bem. Então, ele já pegou um monte de presentes. Encheu Abraão de presentes. Como está escrito no versículo? O Abraão e Tibavura. Graças a ela, ele fez tudo o que é bom para o Abraão. E deu gado, e rebanho, e burros, e escravos, e escravas, e camelos, e asnos, tudo carregadíssimo de riqueza, pode pegar. Mas, a história não parou por aí. Em primeiro lugar, depois a gente vai ver também que a Sara vai acabar falando para o faraó que ela é casada, não com ele. Não falou com quem? Não interessa. Meu marido foi passear por aí. O Abraão já avisou ela, ó, se te perguntar, fala que você é casada, porque talvez isso vai impedir que ele chegue perto de você. Então, fala para você é casada. Mas, não fala com quem? Fala que teu marido viajou e você também foi viajar com teu irmão. Bom, o que vocês acham? Que dia vocês acham que era do calendário? Esse dia. O dia que ela foi para a casa do faraó. Que dia era? Muito bem. Primeiro dia de festa. Primeiro dia de festa que ela está na casa do faraó. É à toa? Não é à toa. Nossos sábios trazem o Ramban, o Nachmanides, um dos grandes comentaristas da Torá. Traz um monte de vezes. Um monte de vezes no Chumash Bereshit. Maaseh Avot Siman Labanim. Um lema. O que acontece, as histórias que acontecem com nossos patriarcas, é um sinal para os filhos deles. Todas as histórias que a Torá traz sobre Abraham, Isaac e Yaakov, não está só contando a história. E você vê que os maiores detalhes dessas histórias estão no Midrash. A Torá está trazendo coisas, fatos, que são, na verdade, alertas para os descendentes deles. O que Abraham, Isaac e Jacob passarem, os descendentes vão passar ipsis literis. Abraham desceu para o Egito por fome. Mais tarde, os filhos dele vão descer para o Egito por fome. Raptaram a esposa de Abraham. Mais tarde vão raptar as esposas direto, de todo mundo que não estava escravo no Egito, direto raptavam as esposas. E o que Deus vai prometer, até daqui a pouco a gente vai ver mais para frente, a Shem vai prometer para Abraham que seus descendentes vão ser escravos num país e eles vão sair Birchus Gadol, a gente fala isso na noite do Seder, vão sair com grande riqueza. Abraham desce lá, sofre com toda a história da esposa. Em seguida ele sai rico, Já está carregado até agora, depois a gente vai ver que vai receber mais ainda. Ele sai carregado de lá. Então nada é à toa. Aqui já tem um alerta que é um fato que vai acontecer mais para frente com os descendentes.
E qual que é a relação da Sara com
o termo de... Já vamos ver. Quando parou, que tão feliz, trouxeram para mim. Então, para Abraham ele deu um monte de presentes. E, obviamente, para os alfandegários também. Trouxeram até mim. Deu um monte de presentes para eles. Eles ficaram mais felizes ainda. E voltaram para o seu posto. E aí, nesse momento, a Sara começa a rezar para Deus. A Sara começa a rezar para Deus e fala: Deus, olha só. Você ordenou meu marido, sai da sua terra, de onde você nasceu, e da casa dos seus pais, vai para a terra que eu te mostrar. E lá eu vou te fazer para um grande povo. Falou isso para meu marido. E agora, quando nós chegamos, cumprimos sua obrigação, tivemos todos os problemas de viagem. Imagina, antigamente, viajar de Haran até Israel. Se hoje em dia um voo da Elá já é cansativo, imagina viajar de lá, como que era cansativo. E fomos parando entre pessoas e entre povos estranhos e meio de cidades estranhas. A gente nem conhecia a língua dessas pessoas. Estávamos viajando e viajando. E meu marido saiu só porque o Senhor Deus mandou ele. E eu fui atrás com fé nas palavras que ele estava dizendo que você mandou. E agora teve fome. Por causa da fome nós tivemos que vir aqui até o Egito. E como é que nós podemos compreender que nós fugimos da fome para cá e aqui nós encontramos coisas piores e todo esse sofrimento que eu estou passando? E uma vez que você, Deus, é nosso Pai misericordioso, me salva das mãos desse perverso que ele não toque em mim. E durante toda aquela noite de Pesach, ela estava chorando e gritando. E Abraham também estava, ao mesmo tempo, rezando para Deus, porque ele sabia o que estava acontecendo com a Sara. E aí apareceu o anjo Gabriel para Sara e falou: fica tranquila, que eu vou te salvar das mãos do Paró. E aí o anjo Gabriel ficou do lado da Sara a noite toda protegendo ela. O que aconteceu agora nessa noite? A Torá conta para nós. Em primeiro lugar, vai nagar Hashem et Paró negaim gedolim et beitó. O Paró e toda a família e toda a turma, todo o palácio, ficaram com doentes naquela noite. Com negaim, com bolhas. Bolhas. Mais para frente eles vão repetir isso quando os descendentes estiverem lá, vão ter bolhas também. Mas tinha um tipo de bolha que era uma doença tão forte que eles conseguiam se levantar, estavam caídos. E assim não podiam mexer com a Sara. E o Midrash conta que naquela noite aconteceram três coisas. Primeiro, essa doença, que todo mundo ficou com essa doença. Segundo lugar, todas as mulheres naquela noite que tinham que dar à luz no palácio, Deus fez que o parto delas fosse super difícil e elas gritavam de dor. Terceiro lugar, quando Paró chegou perto da Sara, o anjo começou a bater nele. E não só nele, nos escravos, nos servos. Todo mundo começou a apanhar do anjo durante aquela noite. Por que que todo mundo? Você só parou que estava querendo aprontar com ela. Então diz o Midrash, que é para as pessoas saberem que o Paró não chegou a tocar na Sara. Se tivesse tocado nela, quer dizer, se o Paró só que apanhasse de Deus, então ia falar: ah, lógico, ele aprontou com ela, então Deus castigou. Não. Castigou todo mundo pelo rapto. Todo mundo era cúmplice. Ninguém ajudou a Sara. Então, por isso, o anjo foi batendo durante aquela noite, e até como diz o versículo, Aldevar Sarai Eshet Avram, pela palavra da Sarai, esposa do Avram. Que palavra? A Sarai é que falava para o anjo: vai, bate nesse daqui. E aí ele golpeava a turma. Mas é curioso que a Torá aqui falou Aldevar Sarai, pela palavra da Sarai, Eshet Avram, a esposa de Avram. Puxa vida, eu não estudei antes, eu caí aqui nesse versículo, eu não sei que a Sarai é a esposa de Avram. O que a Torá enfatiza agora que a Sarai é a esposa de Avram? Torá está querendo enfatizar que a Sarai, naquele momento, falou para o faraó: eu sou casada. Se ela falou que era a esposa do Abraão, provavelmente não falou que era a esposa do Abraão. Mas ela falou: eu sou casada. E mesmo assim, o faraó naquele momento não estava nem aí com ética. Quer dizer, o mínimo de ética que se achava que no Egito tinha, ele não tinha. Quando chegou o momento do amanhecer, os anjos são convocados lá para cima para enaltecer o nome de Hashem. Tem turnos de cânticos que os anjos cantam para Hashem. Chegou a hora desses anjos que estavam embaixo subir. Hashem falou: não, fica aí. E mandou todos os anjos que tinham que cantar para ele: vão lá para baixo e vocês vão trazer um monte de praga para cima desses egípcios do palácio. Para quê? Para que eles estejam bem avisados que no futuro, Raquel, nessa noite de Pessach, eles vão também apanhar de mim. Então, tudo já aconteceu naquele momento em uma pequena escala e já estava tudo informado. Vai acontecer que vão descer por fome para o Egito, vai acontecer que vão oprimir o povo, vão sair com riqueza e ainda por cima eles vão apanhar bastante na noite de Pessach. Tudo bem claro para eles saberem o que vai acontecer. Bom, depois disso, o Paró percebe que perdi, e ele imediatamente fala: tchau, acabou, larga, não mexe mais na Sará, e no mesmo momento, todo mundo ficou bem. Porque, afinal, Deus estava castigando ele por não fazerem nada. Aí o Paró chama Abraão. Fala para ele: Abraão, que negócio é esse? Você não me falou, não me contou, se escondeu de mim. Por que você não falou que ela é tua esposa? Por que você me falou que ela é tua irmã? E olha só, ela é tua esposa, fiquei sabendo. Pega ela, desaparece, vai embora. Então parou e disse o seguinte: olha, eu não te entendi, Abraão. Eu conheço o meu povo. Eles são difíceis, conheço. Então, eu entendo muito bem que lá na alfândega você falou irmã. Entendi. Para todo mundo no caminho que você falou, eu também entendo. Mas eu sou o rei. Para mim, você não tem que ter medo de vir falar a verdade para mim. Ho, ho, ho. Mas ele falou assim para Abraão: imagina, eu sou uma pessoa ética. Você podia, pelo menos para mim, escondidinho, eu ter falado. E agora, eu vou te dizer uma coisa. Vai embora daqui. Se você ficar aqui no Egito, eu não te garanto. Por favor, faz um favor para mim. Eu não quero mais suras. Já sofri bastante essa noite. Vai embora daqui do Egito. Não só que ele manda embora. Vai lá parou anashim, vai shalchu otovet istovet parashadó. O paró pega a guarda pessoal, monta uma guarda pessoal para Avram e Sará e toda a turma que estava com ele. E fala: ó, essa turma, esses soldados, policiais, vão te acompanhar até a fronteira para ninguém fazer nada com vocês. Mas, por favor, vai embora. E aí Abraão vai. E nesse momento ele ganha mais um monte de presentes do faraó. O faraó percebe que ele estava brincando com o povo. Não é possível. Todo esse acontecimento dessa noite, hein, não é por qualquer um. Abraão não é qualquer um, Sarai não é qualquer uma. E por isso, além dele dar um monte de presentes agora, e talvez até meio indenização por tudo que ele causou, o faraó pega a própria filha, que se chamava Hagar, e fala para ela: sabe uma coisa? Eu acho que melhor você ser uma shitze, melhor você ser uma escrava na casa desse sujeito tão sagrado do que você ser uma princesa na minha, aqui no meu reinado. Vai lá. E assim a Hagar vai. Hagar, que futuramente a gente vai ver, a mãe de Ismael, ela vai nesse momento embora. É um presente, na verdade, como escrava, porque o faraó convence a sua filha que mais vale ser uma escrava na casa desse sagrado Abraão do que aqui uma princesa nesse nosso país. Hum? Mas é interessante que, pensando, num primeiro momento, quando trazem a Sarai para a casa do Paró, o Paró dá um monte de presentes para Abraão. Por quê? Em troca de ficar com ela. Depois de contar toda a história, o Paró deveria falar, peraí, devolve todo o dinheiro. Eu paguei por ela. Está levando ela, devolve tudo. Mas ele não pede de volta e ainda dá mais. O Ramban, no Nachman, falava, Zemassenes. Isso é um milagre. Um milagre que o Paró não exigiu que devolvesse o que ele deu, meio que por engano. Não interessa. Não só fica com aquilo, leva mais. Mas vai embora.
Por que ele manda embora em medo?
De medo. Ele pensou, de repente, vão raptar ela aí na rua, depois vai sobrar para mim. Vai, eu já sofri bastante. E Abraão, curioso, o Paró vem e fala, por que você não me falou nada? Por que não me contou? Abraão responde. Abraão percebeu que era pergunta retórica. Não está querendo resposta, ele está cheio de mim. Ele, tanto é que o próprio Paró fala, Kach Valeh. Depois que ele faz todo o questionamento dele, por que você não me falou, por que você não me contou? Pega ela e vai embora. Ou seja, nunca ouvi resposta. Então tudo bem. O Abraão era um cara educado. Se ele percebe que o faraó não quer ouvir, não precisa ouvir. Virou as costas e foi embora. Bom, nós temos que começar a analisar um pouco essa história, entender um pouco melhor. Mas eu queria trazer algo muito interessante e muito forte.
Fala. Você fala que vários acontecimentos Jacó, Isaac, Abraão,
sim.
As coisas, do jeito que você fala, as coisas se repetem.
Se repetem na história, sim.
Por quê?
Por quê?
É.
Não porque as coisas se repetem. Como eu te falei, é uma forma de Hashem já sinalizar e já nos indicar o que vai acontecer. A história se repete sempre. Mas aqui você sabe qual é a história que vai se repetir. Você tem já todo o cronograma do que vai acontecer.
Não,
é lógico, não é? Óbvio.
É.
Tudo bem, isso é óbvio.
É.
Por isso que a gente, graças a Deus, tem bons comentaristas da Torá que nos trazem essas coisas. Por exemplo, o Nachmanides repete inúmeras vezes. O Nachmanides repete às vezes, inúmeras vezes aqui, no Chumash Bereishit, em várias histórias ele repete, ó, aqui, mais uma vez. Maaseh Avot Siman Habanim. Uma história dos pais. Agora você pode sentar em duas cadeiras, pode botar o pé numa também. Diversas vezes a Torá de fato repete. E é uma forma de você, se você estuda os comentaristas, você pode imaginar o que está para acontecer, o que pode acontecer. É muito, muito interessante. Sim, ao longo da história, não é assim só lá, os filhos de Jacob, é na história. Muitas coisas estão sinalizadas, você vai pegando os comentários, vai vendo aqui e ali, você vai encontrando um monte de coisas muito, muito interessantes.
Porque você vê, se você associa essa parte da Sara, que ela foi enviada, sequestrada pelo faraó, você associa com o começo de festa, com Moisés, com a liberdade.
Sim, sim.
Escravos, sim. E eles saem.
Exatamente. Exatamente.
É bem depois.
Bem depois. Mas justamente, aqui ele está te indicando o que vai acontecer com os filhos a partir do momento que você é um povo. É o que acontece.
Abraham entra numa fornalha do povo. Ele sobrevive. Assim como nós precisamos.
Está vendo? Mais uma vez.
Ele é uma pessoa.
Mas ele é uma pessoa que naquele momento representa o povo. Ele é uma pessoa com a Sarai que foram parar no Egito. Depois são 2 milhões de pessoas. Mas ele está representando e nos demonstrando o que vai acontecer. Não só isso, mais ainda. o fato de Abraão ter passado por essas situações e ter tido força para passar por essas situações, ele nos deu as forças para que nós possamos também passar por essas coisas. E até estudando qual era o comportamento dele, você sabe como aprender e como lidar com a sua vida. Então, é justamente nesse sentido. Hashem faz como se ele ensinasse já como você deve, como se ele desse a cola para a prova. Certo? Todo mundo tem também as provas, igual Abraham passou por 10 testes, nós também passamos. E já tem a cola. Viu que o professor bonzinho? Aqui é muito curioso. Vendo? Primeiro contrabando, mas com bons motivos. Também, né? Também é sinal para os filhos. No primeiro momento você olha para essa história, você fala, puxa vida, Abraham está com fome, tudo bem. Ele vai para o lugar mais promíscuo, lugar que no caminho ele já tem que começar a esconder a esposa, combinar com a esposa, não sei o que lá, quer dizer, ele já sabe o perigo que ele está indo enfrentar. E ele sabe que ele quase não tem como escapar desse perigo. Tanto é que vai passar por irmã porque senão vai me matar. Mas escapar completamente não vai escapar. Como Abraão Avinu vai para o Egito? E aqui o Nachmanides traz, tem mais uma vez que ele traz com palavras assim sobre a Sará, mais para frente. Mas aqui o Nachmanides traz palavras muito, muito pesadas e fortes sobre Abraão. Se não fosse alguém da estatura de um Ramban para falar, nós é que não poderíamos falar uma coisa dessa. Diz Nachmanides assim, Vedá que Abraham Avinu hatachet gadol bishgagá. Saiba que Abraham Avinu fez uma grande falha, mesmo que sem querer. Shevit ishto atzadeket bemichshol avon. Que ele trouxe a sua esposa a quase um pecado. Gam yitziato, depois traz, Gam yitziato minaret yinstavá leia mitnará avon ashechatá. O fato dele sair da terra para a qual Deus mandou ele ir, e ele de repente agora vai embora da terra, assim, sem mais nem menos, só por causa da fome, diz o Ramban, também é uma falha de Abraham. Quem deixou você sair da terra? Deus não te mandou ir para lá? Fica lá.
Alguma coisa teria acontecido para ele ficar?
Não sei. Você tem fé? Fica. Assim o Nachmanides fala. Não são todos os comentários que concordam com isso. O Nachmanides traz essas palavras e fala que Abraham não deveria ter saído. Está com fome? Dá um jeito. Mas Deus não falou para você vir para cá? É, porque o teste é você enfrentar a fome, talvez. Quem disse que é para você fugir da fome e ir para o Egito? Talvez é para ficar lá. Quando você vê um comentário desses, tão forte assim, Abraham Avinu pecou, Abraham Avinu falhou, Abraham Avinu errou. Como? Abraham Avinu falha, Abraham Avinu erra. Desde quando? Então vamos deixar, analisar o que o Abraham fez, como, porquê, etc. Vamos deixar, se Deus quiser, para a semana que vem. Vamos parar aqui e analisar essas palavras do Ramban. O Ravish traz aqui algo que é fundamental para a gente levar para o resto do estudo de toda a Torá. A Torá não apresenta os grandes do nosso povo como ideais e como aqueles que são os perfeitos. A Torá não endeusa um homem. E a Torá não fala nunca, está vendo esse sujeito? Esse é o que você deve seguir. Esse é o ideal. Seja igual a ele. A Torá não fala isso. A Torá nunca apresenta a vida de alguém como o exemplo de como você deve viver. Não tem isso. Na Torá inteira não aparece nenhum versículo apresentando, esse daqui é o máximo, siga ele. aprenda dele, aprenda dos atos dele, nada disso. A Torá nunca apresenta um ser que é pó, e que vai voltar a ser pó, como alguma coisa que é o ideal. Mas sim, Deus fala, olhem para mim, vejam como eu me comporto, façam como eu faço. Assim como eu sou piedoso, você deve ser piedoso. Assim como isso, você deve ser assim. Assim como eu sou bondoso, você vai ser bondoso. O único lugar que a Torá fala é dessa forma. Deus fala, tome como ideal eu, Deus. Porque Deus é perfeito. O homem não é perfeito. O homem tem direito de falhar. Por maior que seja, ele tem direito de falha. A Torá traz todos os atos deles e todas as histórias deles como histórias. São fatos, não histórias, fatos. São fatos que aconteceram. E a Torá vem e fala, olha, aconteceu assim. Ponto. Ah, por que não é assado? Tá bom, então você vai agora estudar, vai aprender, vai entender melhor. Mas a Torá não vem te contar história e a Torá não vem te dar exemplos, a Torá vem te dar fatos. Fatos que desses fatos você vai aprender o exemplo. Tanto é que a Torá não traz só fatos bonitinhos. Por exemplo, aqui, conforme o Nachman diz, a Torá está trazendo uma falha de Abraham. Trazer uma falha de Abraham? Barre para baixo do tapete, não está falando. Não vai contar para ninguém que Abraham fez de errado. Não, a Torá te conta tudo. Aliás, essa é uma grande diferença entre a Torá. Você vê que a Torá emet, da verdade, conta tudo. Não tem o que esconder. Em outros lugares, o que não interessa muito, o que não vai pegar muito bem, esquece, não aconteceu. Não existe isso no nosso povo. É um fato, é uma coisa histórica, aconteceu, aconteceu. Vamos escrever, vamos registrar, vamos passar para frente.
Mas o julgamento que Rabão faz de Abraão é na visão dele, quer dizer, é o comentário dele. Devem existir outros que refutam isso, não? Que talvez um grande teste tenha sido.
A gente vai ver, se Deus quiser, que existem aqui explicações por que Abraão fez isso, como Abraão fez isso. Tem. Mas você vê que o Ramban, e com certeza baseado em outros sábios anteriores a ele, não foi ele que tirou da cabeça dele, ele está te trazendo um fato que aqui tem uma falha. Vamos ver outras falhas na continuação da Torá. Então, indiferentemente, tá bom, aqui a gente pode justificar Abraão e até entender o que é e o que não é. Podemos? Podemos. Vamos ver, se Deus quiser, semana que vem, como foi a história. Dá para se entender? Dá para se entender. Mas no futuro vamos ter outras histórias que não têm explicação. Tem inúmeras histórias no decorrer da Torá que todo mundo concorda que foi uma falha, ponto final.
Então, mas o que eu te pergunto, assim, todos concordam que foi uma falha ele ter saído?
Do Abraham não é todo mundo que concorda.
Não.
Não, do Abraham não é todo mundo que concorda. Mas mais para frente nós vamos ver outros exemplos onde sim, todo mundo concorda que é uma falha. Então, por isso, vamos falar já disso agora, que é onde o Rav Hirsch traz isso. E estamos no comecinho da Torá. A primeira história diferente, assim, que tem de alguém que a gente sempre achou que Abraão Avino, Abraão Avino, não tira dos méritos dele. Abraão continua sendo o super Abraão, mas Abraão falha. Acontece, exatamente, lógico. Tem que reconhecer o erro. A gente vai ver mais pra frente também. Todos eles que falham vão reconhecer os erros. Tem que fazer chuva sobre os erros. Então, a Torá nunca esconde falhas, a Torá não esconde erros, a Torá não esconde fraquezas. Por quê? Mais ainda. A grandeza deles, todos vão aparecer na Torá, a grandeza dos nossos grandes está nos erros deles. Sabe por quê? Se aparece um sujeito que a vida dele nunca fez nenhum erro, isso vai dizer, lógico, ele é um super-homem, por isso nunca aconteceu. Ele nunca teve tentações igual eu tenho. Ele nunca teve problemas igual eu tive. Ah, muito bem, ele viveu muito bem, ele era uma pessoa especial, ele nasceu com uma alma diferente da minha. Então eu estou distante dele. O que eu tenho para aprender do Abraham? Se o Abraham era um super-homem, ele conseguiu, mas eu vou conseguir, imagina se eu vou conseguir. Vem atrás e fala, ah, não. Você pensa que Abraão era um super-homem? Não é. Se fosse, não teria falhado. Ou melhor, se fosse, seria Deus. Ele sim falhou. Tem falha. E você vai aprender das falhas dele a não falhar também. E você consegue fazer. Sabe por que você consegue? Porque ele também era um ser humano igual a você. Exemplo. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu na Torá enfatiza que é o homem mais humilde que teve na face da Terra. Muito bem. Você vai pensar, ele deve ser um sujeito que nasceu já com essa índole de ser uma pessoa humilde, levar tudo numa boa. Vem a Torá e conta num acontecimento que Moshe ficou nervoso. Shimuná Amorim. Ele fala para o povo, seus rebeldes, ouçam o que eu tenho a dizer. É a famosa história que impediu ele de entrar na terra de Israel. Então ele bateu na pedra. Depois a gente vai ver, se Deus quiser, bem mais para frente, com todos os seus detalhes. Moshe Rabbeinu errou no quê? Em nervosismo. Ah. Então peraí. Então quer dizer que ele sim tem temperamento quente. Mas, em uma vida inteira dele, ele uma vez ficou nervoso. O resto das vezes ele conseguiu se controlar. Isso é uma pessoa grande? Isso é uma pessoa grande. Porque ele é um ser humano igual eu, ele pode ficar nervoso igual eu, tanto é que ele ficou uma vez, mas todas as outras vezes que eu fico, ele não ficou.
Mas ele fica nervoso diante de um erro tão absurdo, bobo?
Como?
Não é ter...
Tudo bem, você pode justificar por que ele ficou nervoso, mas de qualquer forma, não foi a única falha do povo, teve outras em que ele se controlou nas outras. Mas de fato, vai dizer, agora já exagerou, era de fato um dos últimos falhas do povo no deserto, chega, já estou exausto, você tem razão. Mas se ele fosse um super-homem, nem nesse momento ele fica nervoso. Se ele ficou, é sinal que ele é um homem igual nós. Como se diz em Yiddish, apostatamente. É uma pessoa simples, igual a gente. Mas ele trabalhou bastante, ele se esforçou bastante e virou Moshe Rabbeinu. Então, se eu me esforço, eu tenho sim como chegar, pelo menos, até a palmilha dele. Dá para ser alguém, dá para melhorar na vida. Se ele fosse alguém que nunca ficou nervoso na vida, ele ia falar, eu vou chegar a conseguir controlar meu nervosismo? Imagina, o Moshe Rabbeinu não é óbvio. O Moshe Rabbeinu sempre controlava. Se eu vejo que o Moshe Rabbeinu não sempre controlava, então, peraí. Então, eu também vou conseguir se eu me esforçar. Igual ele se esforçou.
Quando ele viu o pessoal, o povo pecando com o bezerro de ouro, quebrou
as tábuas.
As tábuas da lei. Isso sim. Não seria um negócio muito mais grave que bater numa pedra?
Por isso eu não falei de bater na pedra. Falei que é no momento que ele bateu na pedra. Ninguém disse que bater na pedra faz parte da falha dele. Isso é outra história. Lá a falha dele foi Shimuná Amorim, que ele não ficou bravo. Lá ele gritou com o povo, ouça seus rebeldes. Ficou bravo, a Torá fala que ficou bravo. Quando ele jogou as tábuas, ele não ficou bravo. Ele estava chateado, estava bobo, como pode ser? Decepcionado, muito bem. Estava decepcionado. Ele jogou as tábuas. Ele jogou as tábuas também, tem uma série de explicações por quê. Não foi por raiva. Não é que ele jogou por raiva. Ou ele jogou porque ele falou, escuta, essa turma aqui que recebeu uma Torá. É isso, meu, vão ficar sem. Jogou no chão. Tem aqueles que falam que, na verdade, não. Ele quis salvar o povo. Pensou, se eu vou levar agora a Torá para eles, então a Torá é agora escrita já, até agora não tem nada escrito. É contrato escrito. Deus vai falar, ei, peraí, eles receberam o contrato escrito e estão fazendo esse tipo de coisa. Então Moshe quebrou, falou, depois se Deus vier falar, para eles nem receberam nada. Não receberam papel. É verdade, sim. Tá, por isso. Tem um monte de explicações por que ele fez isso. Mas ainda, já que você está perguntando, isso entra num um outro conceito que o Meshe Chokhmah traz. Justamente por isso. Para demonstrar que santidade não é, coisas não são sagradas. Não existe uma coisa sagrada. A coisa tem santidade dentro dela, porque tem santidade, tem divindade. Então, uma pedra. Pedra não é sagrada. Tanto é que essa foi a falha deles. Eles pegaram um bezerro e falaram, esse é o se é Deus, ou se não é exatamente, quiseram dizer que ele é Deus, mas quiseram dizer que ele é o representante de Deus, mas ele é o sagrado. Veio o Moshe em seguida e falou, quê? Como vocês podem fazer de uma coisa Transformar uma coisa em algo sagrado, dizer que é sagrado, isso é idolatria. Não pode. Vocês estão pensando que essas pedras que estão na minha mão são uma coisa sagrada? Mentira, olha só, vou jogar no chão e não estou nem aí com isso. Sabe por quê? Porque a santidade está aqui quando tem Deus dentro disso. Se Deus está dentro da Torá, que obviamente está sempre dentro da Torá, então é uma coisa sagrada, porque é divino. Mas a partir do momento que vocês se comportam desse jeito, Deus foi embora, Ele não está aqui com vocês. E se não está aqui, essa pedra aqui não é mais Luchot HaBrit, são pedras, igual da parede, igual da mina. E agora eu vou jogar no chão, vai quebrar. Justamente esse é o conceito que ele jogou, para mostrar que isso não é sagrado. Isso era sagrado enquanto vocês deixaram isso ser sagrado. Como? Quando tem divindade. Não tem divindade, é idolatria. E por isso ele jogou no chão. Exatamente. Exatamente. Um dos comentários que minha mãe está levantando agora diz que a partir do momento que a divindade saiu dessas pedras, sabe quanto pesaram essas pedras? Eu não tenho nem noção. Imagina só duas pedras de safira. Essas duas pedras pesavam, uma vez a gente fez o cálculo, não lembro agora se era uma tonelada e meia ou duas toneladas, tá? Moshe Rabbeinu desceu com isso na mão? Sim. Porque tinha divindade e Hashem que estava carregando para ele, estava leve para ele. A partir do momento que saiu a divindade, Moshe não aguenta duas toneladas, desculpa, despencou da mão dele.
Ele chegou a verbalizar com o Sanatorá.
O quê?
Por isso ele deixou de ter santidade, por isso eu vou quebrar? Ou foi
não, foi uma. Nossos sábios interpretam a forma que ele jogou no chão essas pedras. A Adriana fez uma boa pergunta. O negócio é sagrado, como você está jogando no chão? Ele quis justamente falar para ele: vocês acham que aquilo é sagrado e que isso é sagrado? Não é nada.
A vida toda eu achei que ele desapontou com o povo de tal forma também? Que.
Não tem dúvida que ele se desapontou.
Uma coisa para ele.
Ah, tá bom.
Ponto. Não que ele quebrou.
Mas ele também tem. Porque se você vai dizer não é para entregar para ele, o que faz? Leva para casa. Não precisa quebrar.
É.
Não entregar não quer dizer quebrar. Leva para casa.
É tem
o primeiro lugar.
Eles não mereciam.
Ah, mas ele pode merecer, Moshe merece. Se não, leva para casa.
Não, é uma coisa dada por Deus naquele momento, quem tinha para ele.
É.
Dá para o povo. É igual que daria um presente. Sei lá, isso que eu perguntei.
Ele quebrou.
Ele quebrou.
E o que diz o Talmud sobre isso? O que Deus falou para ele? A expressão mais usada entre os judeus ashkenazim hoje em dia.
Uma prova que não
é. Shkoyach. Ele falou Yashar Kochacha. É daí que saiu essa expressão. Ele falou Yashar Kochacha. Você tenha mais força. Quer dizer, joia. Gostei. Fez muito bem. Lá atrás, tem três coisas que o Moshe Rabbeinu fez, sem perguntar para Deus antes, e Deus concordou com ele. Falou muito bem, fez muito bem.
Merece.
É, mas merece. Que eles mereciam receber essa Torá. Hashem em seguida fala para Moshe, muito bem que fez isso, e agora eu quero acabar com esse povo. Que negócio é esse? Acabei de dar a Torá, eles estão fazendo idolatria. E aí, depois Moshe reza para Hashem, etc. Aí já estamos muito distante, anos luz aqui do Abraham Avinu. Então vamos voltar de novo para Abraham. Então, nesse momento, Moshe não está nervoso com o povo. Nervoso ele fica uma única vez na vida. E a Torá enfatiza esse nervosismo. Ah, falando assim, Moshe era bem, não falar que Moshe era bem, ficou nervoso. Você, Torá, acabou de dizer que era o homem mais humilde. Ele ficou nervoso uma vez. Faz que não aconteceu nada, ignora. Não, a Torá enfatiza isso e fala que por isso não entrou em Israel. E depois, mais para frente, a Torá repete isso. Justamente para te demonstrar que ele não é Deus. Não é Deus. Moshe é Moshe e Deus é Deus.
Apesar de, né, dizer que tem certa semelhança, né, a semelhança de Deus é só assim, uma semelhança distante.
Muito distante.
O que ele faz. Nesse sentido, mas não igual.
Não é igual.
Então, igual é
não é igual. Igual, a Shem fala, sigam os meus passos. Mas vai fazer igual Deus? Não. Mas pelo menos as virtudes que ele tem, você consegue mais ou menos tentar imitar? Dá para fazer. Por isso que a Torá te fala. É aí que está a Torá. A Torá te traz quais são as coisas, te traz as histórias. E olha, nessa história, como se fosse, Deus põe embaixo. Como se fosse comentário de cada história. Olha, essa história aqui é joia. Ele se comportou. Façam assim. Na outra história, Não imitam, olha só, aqui teve uma falha. No final das contas, a Torá está aí para nós aprendermos as coisas.
Você vê, na cidade onde ele estava, ele estava passando fome. É uma coisa muito natural de sobrevivência, a pessoa que passa fome, ela tem um instinto de sobrevivência.
É, tudo bem, é verdade. Mas vai para um lugar que é perigoso? E se escolhesse outro lugar? Estou supondo. O Rambam não fala o que Abraão deveria fazer. Não interessa para a gente o que ele deveria fazer. Isso é problema dele. Na hora ele deveria ter pensado o que faz, conforme essa opinião do Rambam. Não interessa para a gente o que ele deveria fazer, como ele deveria fazer, vai começar agora a montar castelinhos, o que ele deveria ter feito. Ele fez. Abraão não fica montando castelinhos, fala fatos. Aconteceu que Abraão fez assim. Agora, você pode interpretar isso que tudo bem, você pode interpretar que não, estava errado. Estava errado, mas a Torá fala alguma coisa errada sobre Abraham? Sim, para te demonstrar que ele também pode errar.
Quando
ele é um ser humano.
Quando ele fala que está errado, ele fala o que deveria ser certo?
Aqui não fala. Nesse caso, justo não está escrito. Mas em muitos casos, sim, está escrito.
Só uma coisa. E Abraham não podia ter pensado, eu estou com Deus, não tem problema para onde eu vou. Eu já saí da casa dos meus pais.
Por isso mesmo, ele poderia pensar, eu já saí da casa dos meus pais, eu estou com Deus, eu fico aqui. Por que eu vou embora? Eu estou aqui. Deus me mandou vir para cá, não mandou? Estou aqui. Estou com Deus? Estou. Estava tudo bem até agora? Estava tudo bem. Agora tem fome? Tem fome. Mas estou com Deus, vamos continuar. Essa é a análise do Nachmanides. Mais ainda... Tem, exatamente.
Não, eu falei justamente isso. Eu estou com Deus e vou procurar comida.
Ele agiu de alguma forma. Não, mas por isso que eu estou falando. Ele poderia ter agido de inúmeras formas. Ele poderia ter agido de inúmeras formas, mas de novo, o que interessa pra gente como ele poderia ter agido, eu nem sei. Eu não sei mais detalhes. Como posso nem dá para analisar isso. Vou saber, eu não sei como que estava o estoque da casa dele, como estava a dispensa, como estava o supermercado, o cartão de crédito, eu não sei. Eu sei que o Rambam fala que teve uma falha.
Não é esse detalhe, eu acho que o que é mais relevante para mim hoje é a questão da que todo mundo é falido.
Exatamente. Só Deus não falha. Isso que a Torá está querendo enfatizar aqui. Mas ainda, o Rav Hirsch traz aqui muito forte, ele fala... que nós aprendemos dos nossos sábios, dos nossos grandes sábios, por exemplo, do Nachmanides, que nós não temos que ficar defendendo os grandes. Nós não temos que ser advogados de Abraham agora. Ah, sabe que Abraham fez isso? Ah, deve ser porque isso, deve ser porque aquilo. Abraham não precisa da gente como advogado. Você acha que ele precisa da gente como advogado? Ele não precisa disso. A Torá está trazendo fatos que estão nos ensinando lições. Ponto. Não vamos agora cuidar da vida do Abraham. Não faz diferença. A Torá está querendo simplesmente te dar essa lição. É até interessante que isso também é trazido sobre Moshe Rabbeinu. Sobre Moshe Rabbeinu, a Torá também, quando começa a contar, mais para frente, né? Então, no Egito, quando a Torá começa a falar sobre Moshe Rabbeinu, já contou um pouco que ele foi, estava na Sarça Ardente, depois ele foi falar com o faraó, aí a Torá faz um break. A Torá fala, sabe que Jacob teve 12 filhos. Então o mais velho dele chamava-se Reuben. Reuben teve os filhos assim, 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 assim. Shimon teve os filhos assim, assim, assim. Levi teve os seguintes filhos, o neto, bisneto, tataraneto, esse é Moshe e Aharon. Saúde. Termina o versículo dizendo, esses são o Moshe e Aaron que Deus mandou ir falar com o faraó. Por que a Torá, de repente, traz toda a família deles? E repete, esse é Moshe e Aaron. De novo, mesmo conceito. A Torá está querendo trazer, sabe Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu não é quase Deus. Moshe Rabbeinu não é filho de Deus. Moshe Rabbeinu não é... Deus. Não é. Moshe Rabbeinu tem família. Sabia que Moshe Rabbeinu tem pai, diferente de outros. Moshe Rabbeinu tem mãe. Moshe Rabbeinu tem irmãos. Moshe Rabbeinu tem avós. Moshe Rabbeinu tem tios. Moshe Rabbeinu tem a turminha de escola dele. Moshe nasceu como um ser humano igual a todos os outros. Não era nada diferente. Ser humano idêntico aos outros. Ele tinha algumas propriedades, talvez, especiais. Sim, isso é verdade. Nossos sábios afirmam que ele já nasceu uma criança mais dócil. É verdade, tudo bem. Não é que não existem outras iguais. Existem crianças que nascem assim. Ele era uma criança mais dócil e tal. Mas, ele era uma pessoa igual a todos os outros. Pode falhar, pode falhar. Vai falhar. Uma coisa, mas vai falhar. Ele trabalhou bastante, se esforçou bastante e mereceu chegar no cargo que ele chegou. Não é que Deus deu para ele à toa. Moshe Rabbeinu, quando Deus chegou para Moshe, já era já uma pessoa muito especial, muito trabalhada. De novo, Abraão Avino foi escolhido por Deus, vai para a terra de Canaã, quantos? 75 anos. Moshe Rabbeinu foi escolhido, começa a fazer serviços por Deus com 80 anos. É uma vida vivida. O sujeito se esforçou bastante. Quando era pequeno, talvez não era igual. Ele foi se esforçando, foi se aprimorando cada vez mais. Quando ele chegou com 80 anos, era uma pessoa fina. Uma pessoa que quando estava lá com o rebanho, como tem o famoso Midrash, e viu um carneirinho fugindo, ele foi atrás do carneirinho. Era uma pessoa que se preocupava com todo mundo. Aí Deus falou, bom, um sujeito desse, esse daqui é candidato chapa única para poder levar o povo embora do Egito. E assim, ele foi escolhido. E sabe do que? Só para terminar, já que está indo tudo no embalo. Moshe Rabbeinu não foi levado para ser enterrado em Israel. Moshe Rabbeinu não entrou em Israel. Por quê? Tem inúmeros comentários sobre isso. Um dos comentários que tem muito a ver com o que a gente está falando até agora. Quando Moshe está no deserto, vai morrendo a geração anterior por causa do pecado que eles fizeram no deserto. Vão morrendo, morrendo, morrendo. Quem vai entrar com Moshe Rabbeinu agora em Israel? Só os filhos. Filhos quer dizer uma turma que quando saiu do Egito tinha no máximo 19 anos, crianças, e a turma que nasceu depois, no deserto, menores ainda. Essa turma conheceu Moshe Rabbeinu como?
Líder.
O Super Moshe. Moshe que tirou a gente do Egito, Moshe que deu pra gente o mano, Moshe que deu a água, Moshe que fez isso, Moshe que deu a Torá, tudo era o Super Moshe. Vão entrar agora em Israel com o Super Moshe. Eles saíram do Egito pra quê? Pra chegar em Israel. Muito bem, vão chegar em Israel e vão falar, ah, você é nosso Deus, você é o máximo, você é tudo, porque você fez tudo. Você tirou a gente de lá e trouxe pra aqui. Você é uma super pessoa? O quê? Você jogava futebol na escola? Não conheço isso. Eu não lembro disso. Lógico que não lembra. Você nem conheceu ele. Você conheceu ele, já tinha 80 anos. Não conheceram ele como ele era antes de chegar ao nível que ele chegou. Por isso diz o Meshe Chochmah, Deus falou, se você entrar em Israel, vai ser péssimo para o povo. Vão te endeusar no mesmo momento. Fica fora. Eu não quero que você entre. E Hashem falou, você vai morrer antes, você vai ser enterrado fora de Israel, porque eu não quero nem que chegue muito perto do teu túmulo para não virar ponto de macumba. Por quê? Porque não te conheceram como uma pessoa simples. Quão importante é a gente ser atento a isso e tomar cuidado, saber reconhecer as pessoas, tudo bem. Tem pessoas que são mais especiais, são Abraão é mais especial, é Isaac, é Moshe, é todo mundo é. Todos esses grandes do nosso povo, nós temos muito a aprender deles. Do que eles fizeram de bem e das pequenas falhas deles.
Mas eles reconheceram, por exemplo, tem
sim, reconheceram. A gente vai ver depois. A gente vai ver depois. Tem o conceito de tshuva, já aparece no Kumash Bereshit. A gente vai ver se você der mais para frente. Eles percebem, eles consertam. Então disso você tem o que aprender. Ninguém disse que não tem. A Torá está trazendo os fatos deles para quê? Para você sim aprender lições disso. Mas não tomar eles como ideal. Eu quero ser igual a Abraham. Você vai falhar. Eu quero ser igual a Isaac. Vou falhar. Seja igual a Deus. Ah, mas igual a Deus, como eu vou conseguir? Se esforça. Você também vai falhar. Não existe um ser humano que não vai falhar. Se esforça. Toma como ideal a coisa mais alta que tem. Que pelo menos, quem sabe, você chega um pouquinho. Mas se tomar como ideal alguém que falha, então Que tipo de ideal é esse?
Aquele conceito que você não tem um intermediário na sua fé, né?
Exatamente.
Você não tem um...
A gente tem Deus direto acima de nós, e por isso, a única pessoa, entre as mesmas pessoas, o único que nós podemos tomar como exemplo, Deus. Todo o resto tem as coisas que de fato nós podemos aprender, coisas muito bonitas, mas tem que saber o limite dessas coisas.
Agora, ainda que haja chuva, pode ser penitenciário. Então, por exemplo, ele não entrou em Israel. É um castigo para ele não entrar em Israel. Ou não?
Porque tem que ver que aí já entra em detalhe, é muito detalhe, mas assim, não, tudo bem, assim, de uma forma geral, não é toda a chuva, vamos deixar mais ou menos assim, não é toda a chuva que limpa a barra da pessoa por completo. A Gemara, tem uma Gemara extensa sobre isso, no tratado que fala sobre Yom Kippur, que fala sobre os vários tipos de falhas e pecados que a pessoa comete, e qual a forma de fazer tshuva sobre isso. Por quê? Porque tem coisas que... Quer dizer, existem, na verdade, alguns níveis. Existe um primeiro momento que deixa mais ou menos encaminhado. É a papelada, se fosse. Depois tem que ter mais alguma coisa que vai de fato perdoar. E depois tem que ter alguma coisa que vai apagar aquele pecado. Então, uma pessoa que fez chuva em vida, dependendo do que, ninguém disse que ele vai escapar de passar pelo inferno. Por quê? Porque, de novo, a gente já falou várias vezes, inferno não é aquele negócio que, sei lá, assustam por aí. É uma máquina de lavar. É dolorido para as roupas se sacudirem lá dentro. Mas é uma máquina de lavar. Então, não adianta. Manchou a roupa. Caiu um molho de tomate. Então você pega um guardanapo e tira o molho de tomate. Acabou? Está limpa? Não, você tirou o grosso. Mas ainda agora tem que passar sei lá o que, para poder tirar essa mancha. Então, da mesma forma, dependendo do pecado, tem pecado que é só uma coisa simples, você tirou, já sumiu. Tem coisas que, além de tirar, você depois precisa dar uma esfregada. Então, por isso, a Gemara traz. Tem coisas, por exemplo, que só a morte perdoa a pessoa. Quer dizer, a pessoa... está com aquilo lá ainda meio pendurado a vida inteira. No momento do falecimento, apaga. E tem coisas que nem nesse momento é perdoado. Coisas muito rigorosas, muito graves. Então, por isso, tem vários níveis. Então, mesmo que a pessoa faça chuva, nem sempre quer dizer que acabou, limpou. Depende do que, sim. Coisas muito simples, só a chuva já é suficiente. Não só isso, mas ainda, depende do tipo de chuva que a pessoa faz. Isso também tem. Que a... existem dois tipos de chuva, como é trazido. Existe a chuva que a pessoa faz por temor, existe a chuva que a pessoa faz por amor. Chuva por temor é mais fácil, não vou dizer que é fácil, mas entre aspas é mais fácil. E tem a chuva que é por amor, que é muito mais forte. Até isso traz o Rav Schwab traz sobre Motzai Yom Kippur. A pessoa acabou de rezar o dia inteiro, pedir perdão para Deus o dia inteiro. Termina Yom Kippur, tem a reza de Arvit. Na reza de Arvit, todas as rezas, todo dia a gente fala Slach Lanu Avinu, a gente pede desculpas para Deus todos os dias na Amidá. Então, pelo menos, terminou Yom Kippur, pula essa brachá, não precisa falar. Acabei de pedir desculpas para Deus o dia inteiro, vou pedir de novo, já estou limpo, não estou limpo, acabou Yom Kippur. Então, tem várias explicações para isso. Rav Schwab fala que Tshuva Meirá, a Tshuva que a pessoa faz por temor, só faz em Yom Kippur fácil. Fácil, entre aspas, mas dá para a pessoa conseguir fazer chuva por temor em Yom Kippur. Imagina, ele está lá, é um dia sério, está barriga vazia, ele pode meditar mais, todo aquele clima, e chega já no finalzinho do jejum, a pessoa já está se sentindo já nem tão materializada, ele consegue talvez chegar nesse nível. Mas chuva por amor pode levar uma vida para a pessoa conseguir. Então saiu Yom Kippur, você está perdoado. Mas espera aí, você fez chuva de um tipo, agora você pede para Hashem, Hashem, por favor, eu gostaria agora continuar aquela chuva que ainda estou nos primórdios dela, que é a chuva por amor, Hashem.